Seja bem-vindos a mais um podcast Fala CEO, um podcast voltado para você, empreendedor, tirar suas dúvidas e aprender um pouquinho mais sobre a jornada, né, do nosso dia a dia. Amanda Tunes, né, vai vir aqui falar para vocês um pouquinho mais sobre a nossa convidada e o tema de hoje.
Você que já assinou um contrato sem ler, abriu aí o seu tão sonhado negócio no Marketplace, teve a conta bloqueada, ou até mesmo já ouviu muito aquela frase, né? O cliente sempre tem razão. Então, hoje a gente vai trazer aqui uma convidada muito especial, a doutora Nabi Lomais, para desmistificar um pouquinho sobre o direito do empresário. Seja bem-vinda, Nabi, apresenta um pouquinho sobre você. E a pergunta primordial é, né? Como foi aí a trajetória da Nabila lá de criança, da infância, até hoje, né, essa advogada que você é?
Primeiro, um prazer estar aqui com vocês, Amanda e Catiane. Vou trazer um pouquinho da minha história, da minha trajetória. E não é muito convencional, eu diria assim, né? As pessoas normalmente têm sonhos, planos e tudo mais. Eu sou um pouco diferente. Eu comecei, né, fiz todo o meu ensino médio, a questão escolar, né, e nunca tive um sonho de ter uma profissão específica. Muita gente fala, ah, eu tenho uma vocação. Em mim nunca surgiu isso. Eu acredito que na maioria das pessoas também não tem essa romantização de uma profissão, sim, do que vai ser e tudo mais. Não, em mim não surgiu. Fiz meu ensino médio, finalizei, e aí veio a questão, né? No vestibular, o que que eu vou escolher? Tava lá, último dia para fazer inscrição. Tava eu e minha mãe na frente do computador, na época, aqueles caixotes, né, de computador, brancão e tal. Aí minha mãe, o que que você vai escolher? Faz medicina. Porque na época não tinha essa questão de você poder fazer um vestibular para todos os tipos de carreiras ali, né, de opções, e conforme a sua nota, você tinha as possibilidades. Não, você escolhia lá a medicina, direito, ou então odontologias, enfim, inúmeras, né? E para mim não tinha isso. Eu fui praticamente no Unidunité ali. Minha mãe veio. Nabila, medicina. Falei, não, mãe, medicina não. Não me vejo sendo médica. De jeito nenhum. Aí ela, tá bom, então, vamos fazer o seguinte, faz arquitetura. Arquitetura é lindo. Você vai ter, assim, você vai planejar casas, ter a possibilidade de construir clínicas, enfim. Falei, não, também não gosto de matemática, não gosto de cálculo, essas coisas. Aí eu parei, pensei, falei, não me vejo. Eu gostava muito de animais. Gostava, pensei em fazer medicina veterinária. Só que, ao mesmo tempo, não era aquilo, né? Falei, eu acho que eu vou fazer o que todo mundo tá fazendo. Vou fazer direito. Se não for, e depois eu mudo, né? E tem muito isso, né, das pessoas falarem. Quem não sabe o que fazer, acaba fazendo direito. E foi mais ou menos por aí, né? Então, tá, comecei faculdade, tudo, tive... no começo, a faculdade de Direito, ela é muito complicada, porque ela é muito filosófica no começo. E depois, com o tempo, você vai se familiarizando, conversando e com os professores, tendo as aulas mais, práticas, né? Que você pega a lei, pega o vademécum, dá uma lida, você começa a gostar mais. Do meio para o final, foi assim, onde eu comecei a ver que realmente poderia ser aquilo mesmo. Fiz a minha faculdade, passei na OAB antes de finalizar a faculdade, no quinto semestre, início do quinto semestre, passei na OAB. E dali para frente, terminei a faculdade, comecei a estudar para concurso. Tinha muito na minha mente que eu ia seguir carreira policial. Queria ser delegada. Estudei por uns anos e tudo mais. E não era isso. Veio a pandemia. Com a pandemia, eu falei, não, agora eu tenho que meter a cara. Eu já advogava antes, mas pouco. Não tanto quanto hoje. Eu já estou atuando bem, Assim, tô com muitos clientes e com uma atuação bem intensa, eu digo, né? Eu, praticamente, assim, de segunda a segunda eu estou trabalhando.
Você se enfiou na rotina do empreendedorismo,
exatamente,
né?
Exatamente. É quando você deixa de só advogar e passa a empreender, e é por isso que a gente está aqui, né?
Então, o direito aí, você abraçou ele e realmente foi uma escolha não muito pensada, mas que deu tudo certo no final, né?
Deu tudo certo e também a gente, eu consegui, né, ver que as minhas habilidades que eu tinha desde a infância, que era ser líder de sala, ser comunicativa, conversar bastante, eu tinha um bom relacionamento com as pessoas, e tudo isso no direito conta muito. Porque se você não sabe conversar, se você não sabe dialogar, você não consegue chegar em lugar nenhum. Porque não adianta você escrever bem. No direito não é só isso. Você precisa ir além, você precisa conversar. Em todas as profissões, né? Eu acredito que quem não se comunica não consegue chegar em lugar nenhum.
Nabila, aproveitando, né, que você falou um pouco da sua infância, né, a Nabila lá, né, de, sei lá, de 8 anos, 10 anos, 12 anos, né, lá da infância, a criança Nabila, né, uhum. Já que você teve lá, no, deve no ensino médio, né, esse perfil já de líder, mas lá na sua infância, teve lá na sua trajetória, né, nesse período de criança, alguém ali que te incentivava a ter esse poder, né? Porque já que você está falando que você já conseguia, né, ser líder, alguém provavelmente ali ensinou a você ou direcionou a você a estar, né, nesse poder que você tem hoje, né? Hoje você é uma advogada. Sim. Né? É que você está trazendo aqui para a gente, já tem bastante cliente consolidado, né? Então, conta um pouquinho para a gente lá da sua história, lá da sua infância, ou o que você gostava de fazer, ou, né, alguém que te motivou a, mesmo que nesse período que a gente tem de dúvidas, né, a você chegar à conclusão da advocacia.
Sim. O espírito de liderança, de se envolver em questões de líder de sala, líder esportivo e tudo mais, foi muito da minha mãe. Porque ela sempre falava, vai, se inscreve, faz. Lá na minha escola tinha muito essas questões de feira de ciências. Então, assim, questão de arrecadar alimentos para doação. Então, eu estava sempre à frente. Minha mãe sempre me auxiliava muito, ela sempre foi muito presente. Então, na hora... os amigos também na escola, eles... falavam, chama sua mãe, porque ela ia com a gente no mercado para comprar os alimentos, para levar, para...
Já tinha um apoio, né?
Tinha todo esse apoio. Então, assim, era muito presente e me incentivava dessa forma nesse período escolar, né? Então, acabava que me dava a confiança para poder seguir, assim, nesse caminho. E eu conversava bem. Na faculdade também, eu fui presidente de comissão de formatura. Então, assim... chegava lá na frente da sala, 60, 70 alunos, e falava numa boa, né? E conversava com todo mundo, e tive um bom relacionamento. Mas na parte que você perguntou sobre inspiração na advocacia, zero. Não tem, não existe. Na minha família, não tem ninguém do ramo do direito. Eu comecei mesmo desbravando.
O despertar seu mesmo, né?
Despertar meu. E aí as coisas foram fluindo. E eu trabalhei no Fórum, no Tribunal de Justiça. E aí eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia depois também. E com isso foi despertando toda essa questão da advocacia. E quando eu via que o que eu estava fazendo estava dando resultado, eu fui me incentivando e seguindo cada vez mais, né? Me motivando mais a fazer, e eu vi que quanto mais eu produzia, mais eu crescia.
Você vai pegando amor pela profissão, né? Tem coisas que a gente não tem aquela certeza que a gente quer, mas tem um despertar.
Exato.
Né? E aí vai vindo o processo, que aí você vai, igual você, você vai ganhando cliente, vai estudando mais um pouquinho, e aí você vai acabando tendo amor, né, naquilo que você faz.
Nabila, agora vamos entrar, né, pro tão esperado assunto. E a gente vai começar falando de contrato, né?
É.
Que, assim, principalmente quem trabalha com serviços, é muito importante você ter tudo muito bem alinhado. E o contrato, ele também não é só em prol do empresário, ele também é para assegurar os direitos do cliente, né? Então, me fala aí um pouquinho sobre como que o empresário precisa se preocupar com esse contrato e o que, que esse contrato deve ter para ficar, assim, da melhor forma possível, né, para a pessoa ali que está vendendo o seu serviço, né, disponibilizando o seu tempo, que não tem um produto físico, digamos assim.
É, a questão dos contratos de serviço em específico, né? É, os contratos, às vezes as pessoas não levam em consideração todas as necessidades que estão sendo abarcadas ali naquela relação comercial. É, principalmente no serviço. A gente tem ali um prestador que ele tem noção do que vai ser aplicado para o cliente e ele tem que pôr nesse contrato todas as possíveis divergências que possam vir a acontecer. Questão de preço, questão de prazo, questão de rescisão contratual. É, quando você está estabelecendo essas regras, porque nada mais é do que regras que vão respaldar ali a relação entre o cliente e o prestador. Naquilo, você, quando o cliente chega para você, voltando um pouquinho, quando o cliente chega para você, eu quero fechar um contrato, Amanda, com o seu serviço. Ele está ali emocionado. Ele quer realizar um sonho, principalmente na hora de fazer a casa dele. Ou então, vamos supor, se você é uma dentista. E tudo isso você precisa ter ali. Ele vai pôr lente de contato nos dentes. Ele está realizando um sonho. Ou então, se não for um sonho, quando você vai contratar um advogado, você está realizando ali um contrato que você vai resolver um problema seu. Então, você chega ali com emoção. Então, naquele momento, quem está com a cabeça estável, objetiva, é o prestador. Então, eu como empresária estou ali vendendo o meu serviço e eu preciso pôr no meu contrato as regras do jogo. E eu tenho que proteger tanto a mim quanto ao meu cliente. Eu não posso ser desleal nele. Então, ali eu vou colocar a forma de pagamento, o preço, as questões de rescisão contratual. Eu preciso colocar ali multa pelo descumprimento. Tem muitas questões, assim, o prazo de entrega é essencial. Essencial. Principalmente, vamos supor, eu coloco lá que eu vou entregar o serviço em 30 dias. E eu descumpro. Se eu descumprir, eu vou pagar uma multa? Ou eu tenho algumas causas ali que eu não vou ser punido? O que que vai acontecer? Então, assim, a gente precisa entender sempre que os contratos, eles não podem ser feitos de modelos de internet. Eu preciso entender quais são as situações para eu colocar as regras do jogo no meu contrato. Então, isso se aplica para todos os prestadores de serviços e também para as outras regras em geral, para os outros contratos, para as outras empresas. Então, o principal mesmo que eu vejo na hora de elaborar o seu contrato pessoal ali, com o seu cliente, na prestação de serviço, é justamente a questão de entender a relação e pôr no papel. O que não está escrito, como que você prova? É possível um contrato verbal? É possível. Mas como que você faz a prova disso? Na hora que você está ali negociando, é muito fácil. Mas se der um problema, porque a chance de dar problemas é muito grande. Então, você precisa estar ali resguardado.
Certo. Então, o contrato, ele é isso, né? Ele é um mapeamento dos processos que você vai servir e prestar para aquela pessoa, né, Nabila? E como que ele deve acontecer esse processo também, né? E então, fala um pouquinho assim, não fiz contrato. E agora?
E agora? Tem como resolver, tá? Tem como resolver. Mas a gente precisa de provas, documentos, organização. E tem que estar estruturado para isso. O empresário, ele tem que ter como por fora, vamos supor, eu tenho uma nota de serviço, eu tenho uma conversa de WhatsApp que respalda isso. Tudo bem que a conversa de WhatsApp, muitas vezes, não podem ser usadas como provas. Porém, eu posso pegar meu celular aqui, a conversa, levar no cartório e pedir para fazer uma transcrição. O cartório vai atestar que aquela conversa é verdadeira entre fulano e ciclano, número tal e tal. Com isso, eu consigo comprovar que ocorreu aquela negociação. Então, assim, tem todas essas formas. Eu consigo provar que eu executei tal parte do serviço. Eu consigo provar que ele fez o pagamento, comprovante de pagamento. Está aqui, nota fiscal emitida, tudo. Então, todas essas questões que estão por fora do contrato, a gente consegue juntar e mostrar que existe ali, sim, um contrato. Por mais que ele não teve uma forma, que a gente chama, né? Que o contrato é uma forma, ele existe.
Na verdade, ele vai ser como um peso para a pessoa, né? Porque, assim, o contrato em si, ele resguarda muita situação, né? Da entrega do serviço, do pagamento que foi feito. A gente tem aquela situação também, né? Que a pessoa vai lá, quita toda a prestação de serviço, e aí depois a pessoa deixa, né, de fazer a parte dela, que é concluir aquele serviço, a prestação de serviço. Então, o contrato vem muito para isso, né? Para a gente até conseguir provar, né? Porque entra várias situações na questão do WhatsApp, né? Sim. Ah, não, mas esse número não é meu, não é registrado no meu nome, né? E fora o custo que tem, né? Porque você tem que ir lá. Já pensou quantas vezes você conversa com aquela pessoa, você tem que prescrever tudo aquilo e fazer aquela execução daquele pagamento lá no cartório. Então, Nabila, fala pra gente, né, dentro de um contrato, quais são as informações essenciais? Você já falou que precisa ser analisado cada perfil, né, dessa prestação de serviço, né? Então, você vai sentar, vai conversar, entender o que aquela pessoa trabalha para fazer, né, pra gente montar aquele contrato. Conta pra gente em um contrato, né? Eu tô falando aqui num contrato básico, né? Quais são, assim, as coisas obrigatórias que tem que ter, né, em um contrato, né?
Certo. Inicialmente, qualificação das partes. Quem está prestando serviço e quem é o cliente. Certo. Isso daí você vai ter que ter obrigatoriamente em todos os contratos. CPF, endereço, e-mail, básico. O objeto do contrato. Qual é o objeto? O que vai ser feito? Isso é essencial. Por quê? Numa prestação de serviço, eu chego lá e falo para vocês: Catiane, eu vou pintar essa parede. Aí eu coloco lá, pintura da parede tal, de 2 metros por 2. Aí eu cobro lá, R$1.000 para pintar essa parede. Na hora que eu executo a pintura da parede, aí vem o cliente. Não, você falou que ia pintar a sala inteira. A sala é 4x4. E aí? Então, se eu não coloco no contrato, se você colocar lá assim, pintura, objeto do contrato, pintura, isso é muito vago. Eu preciso descrever o que vai ser feito. Entendeu? Então, assim, quando você for fazer o seu contrato, o que eu já oriento de cara, procure um advogado ou procure alguém que possa te auxiliar a como fazer no seu contrato. É óbvio que você, no seu serviço, você vai fechar contratos, eu espero que 10, 12 contratos por semana. Então, não tem como você ficar ligando para o advogado. Ei, tem como você fazer um contrato para mim? Não dá. É inviável.
Mas ter você um modelo ali,
saber,
né?
Saber como fazer no seu contrato, ter orientações para isso, é essencial.
E a gente sabe, né? Pode concluir.
E aí, com isso, você limita ali o seu serviço. Você mostra, é R$1.000 para pintar 2x2. Se você quiser que eu pinte o restante, mais 2x2, então você vai ter que pagar o restante. Aí faz um novo contrato e ajusta novamente. Então, ali você fica resguardado.
Entendi. Amanda, deixa eu fazer uma perguntinha aqui para você, né? Nos seus contratos, todos os seus clientes lêem seu contrato?
Pois é, percebi que meus clientes não estavam lendo meus contratos, estavam assinando e pagando. Ah, felicidade, maravilhoso, né? Só que o que acontece? Ele acontece questionar coisas que estavam muito explícitos. E aí, o que, que eu estou fazendo agora? Estou sentando com eles, falando, repassando as coisas, né? Isso aconteceu recentemente, que um cliente, eu percebi que ele leu mesmo, porque ele ficou, assim, uma semana lendo o contrato. Meu contrato tem 15 páginas, entendeu? Então, amarrei de todas as formas para ficar bom, quanto para mim, quanto para ele. E aí, ele fez pontuações, né? E eu falei, gente, tem mais de ano que eu uso esse mesmo contrato e ninguém fez nenhuma pontuação. Tá errado isso. Né? Ou esse cliente ele é muito criterioso, ou os outros realmente não estão lendo. E a gente acaba percebendo que o cliente não leu o contrato, Nabila. E quando o cliente não leu o contrato, o que, que acontece?
Quais são as medidas, né? Quais são as consequências disso?
Isso.
Temos os contratos. No seu caso, é um contrato estabelecido entre partes. Que você, no caso do seu cliente, parabéns para ele, ele é assim... Uma pessoa excepcional, fora da curva. Porque
exato, fora da curva mesmo. É, olha, nesses últimos 5 anos, eu acho que foi o cliente assim, que mais deu atenção pro contrato.
E o problema, né, de não ler o contrato é que quando você precisa, às vezes a pessoa não guarda o contrato, as pessoas não salvam o contrato, né? E aí chega na hora que ele só vira e fala bem assim, eu vou acionar o meu advogado. Só que aí acontece na vila que essa pessoa assinou o contrato, sim, né? Então, nessas situações, né? O cliente, né? O prestador de serviço, ele forneceu o contrato, o cliente assinou e não leu.
Sim.
Conta pra gente aí essas situações que acontecem. Provavelmente no seu escritório tem muito isso.
Tem,
né?
Muito.
Então, conta pra gente assim, tanto da parte, né, da empresa, né, que tá prestando serviço, quanto da parte do consumidor. Quais que são os caminhos, né, pra gente conversar, a gente sabe que tem muito diálogo, né? Eu falo, ao menos na minha empresa, né? A gente pega o contrato, mostra ali, apresenta para o cliente as informações que foram passadas para eles. Infelizmente, ele não fez aquela análise devida, que era ler e entender, né? Mas conta aí para a gente um pouquinho sobre, tanto para a empresa, né? Quanto para o consumidor.
Sim. Agora, fugindo um pouco dos contratos de serviço, falando no modo geral, que eu acho que é o que mais vai acontecer e o que mais acontece no mundo. Nós temos duas, fazendo uma pequena introdução, nós temos o contrato que é o contrato de adesão, que vamos supor, você vai numa empresa grande, vamos supor, fazer um exemplo bem simples, você vai contratar alguma coisa, um streaming na internet, que nada mais é do que para você ver vídeos ou então músicas, enfim. Você vai lá e você coloca, aceita os termos de uso. Isso nada mais é do que um contrato. Isso é um contrato de adesão. Você aceitou o contrato e automaticamente você assinou ele, você concordou e tá tudo ok. Você firmou um contrato naquele momento. Esse tipo de contrato, como você não tem a possibilidade de negociar, de conversar com a empresa e com o prestador, você tem ali várias regras que te protege no direito do consumidor. Você pode ali questionar as regras contratuais, você pode entrar com medidas judiciais e até mesmo se o contrato ali de adesão ele está infringindo alguma norma do consumidor, você tem a possibilidade de usar o código de defesa, tanto, não sei se vocês têm conhecimento disso, mas tem um site que chama consumidor.gov.br. Esse site, você faz o cadastro, entra e faz as reclamações. Num contrato de adesão, que é um contrato geral, você vai lá, notifica por lá a empresa, eles têm um prazo para responder, normalmente, se eu não me engano, é de 10 ou 15 dias, eu acredito que são 10 dias, e eles te respondem já resolvendo o seu problema ou então te falando, a gente não vai resolver. Com isso, você pega essa reclamação e entra judicialmente para conseguir aplicar a norma do direito do consumidor no contrato de adesão. Agora, nos contratos que são estabelecidos entre partes, que são os que a gente vive hoje em dia, que eu vivo no meu escritório, a Amanda no dela e a Catiane também na empresa dela, esses contratos, eles são negociáveis. Se você pega o contrato e lê, você fala, olha, isso aqui não tá legal. Você falou pra mim que vai entregar em 40 dias, mas eu preciso que você entregue em 30. Você cobre pra mim 30? Se o prestador falar assim, eu cubro em 30, ele vai ter que cumprir. Ele vai alterar o contrato e vai aplicar. Agora, se você não lê, o prestador pode colocar lá. Você, na negociação, na conversa, você fala assim, você entrega para mim em 15 dias? Aí o prestador vai falar assim, eu entrego. Só que aí vai lá no contrato, tá lá que ele tem 60 dias para entregar, prorrogáveis por mais 60, dependendo da questão tempo, se a mercadoria vai chegar, se o produto vai chegar, que ele vai ter que aplicar. E aí, como é que você fica se você não leu? Aí, nesses casos, aplica o contrato. Porque quem não lê, paga o preço pela sua inércia, né? Pela sua falta de dedicação para o seu negócio, seu comprometimento com aquele contrato que você está prestando. Mas, assim, a gente tem que ter sempre em mente uma coisa. Os contratos são as regras do jogo. Então, você não vai assinar uma coisa sem ler. Entendeu? Então, se você tem alguma dúvida, pergunta, questiona, pede para alterar. Se é algo muito importante de um valor agregado, procure um especialista para estar lendo para você. Porque eu vou ser bem sincero. Tem contratos que até nós, advogados, a gente tem que ler a mesma cláusula 4, 5, 6, 10 vezes. Porque uma vírgula muda tudo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado para evitar problemas. E sempre, né, os contratos, eles prevêm, tem que prever essas questões.
E agora a gente vai vir com a polêmica, né? O cliente, a gente tem essa frase, que é uma frase brasileira, muito conhecida. O cliente sempre tem razão.
Será?
Será que esse cliente sempre tem razão mesmo? Então, Nabila, conte a nós. O cliente sempre tem razão?
Antes da Nabila falar, eu vou falar aqui algumas situações. Daquele cliente que chega xingando, gritando e querendo ir para cima das pessoas, né? Será que ele sempre tem razão mesmo? Será que a voz, né, a alteração de voz sempre vai ganhar? Ou, na verdade, tem dois lados, né? Tem um lado do prestador de serviço, tem um lado da empresa, tem um lado do consumidor. Então, Nabila, traz pra gente aí um pouquinho dessas situações que a gente sabe que são coisas que acontecem muito. A gente vê vídeo na internet de pessoas avançando em cima da outra, né? Das pessoas achando que o grito vai resolver tudo. Então, assim, traz pra gente um pouquinho dessas situações, né? O que que o direito, né? Que a gente tá falando aqui tanto do direito, o que que o direito prevalece? O que que o direito, né, ele vai trazer para o consumidor ou ali para o prestador de serviço, né? Quais são esses direitos que são válidos e não, né, o grito, né?
Sim. Não só para o prestador de serviço, para todos os empresários, tá? Eu costumo dizer o seguinte, o cliente, ele tem direito, mas esse direito, ele não é absoluto. Ele tem limitações. Então, ele tem deveres que a empresa, o fornecedor, ele tem que cumprir e o consumidor também tem que cumprir os deveres dele. Então, ele não é cheio de direitos, ele não é cheio de como que fala? Eu não posso chegar lá e te obrigar a fazer algo só porque eu sou cliente. Ah, eu não gostei dessa mercadoria. Eu comprei no seu estabelecimento físico? Esse copo eu comprei no seu estabelecimento físico? Eu não tenho direito de devolver, porque eu não gostei. Entendeu? Muita gente confunde o direito de arrependimento, que é o direito de arrependimento das compras online, que é de 7 dias. Ah, beleza, eu comprei lá num site, na internet, 10 roupas. Experimentei, não gostei de nenhuma. Eu vou lá e devolvo dentro de 7 dias e não tem problema nenhum. Agora, eu não posso fazer isso no estabelecimento físico. Que eu fui lá, tive a oportunidade de pegar nas peças, de experimentar as peças, de escolher. Eu vi o produto. Cheguei em casa, falei, ah, não quero mais, vou devolver. Sinto muito. O Código de Defesa do Consumidor não te protege nesse sentido. Então, assim, o que que eu falo? O cliente, ele não pode achar que só porque ele é consumidor, ele tem direito a tudo. Ele não tem direito a tudo. Ele tem que respeitar o empresário, respeitar a empresa e seguir as regras como elas realmente são. Ó, por exemplo, outra coisa, né? O empreendedor, quando ele está bem informado, ele sabe até onde ele pode ir, ele consegue tratar esse cliente que está agressivo de uma forma que mostra para ele que ele não tem razão naquele caso. Isso tudo é muita questão de treinamento. Você pegar o seu funcionário, você mesmo, se você trabalha sozinho, não sei. Porque a gente está falando de pessoas que estão iniciando. Às vezes nem funcionário tem. É você pegar o Código de Defesa do Consumidor e ler ele. E saber até onde você vai. Você ter o conhecimento. É igual a gente estava conversando. Conhecimento é tudo. Comunicação é tudo. Se você tem noção... O Código de Defesa do Consumidor, ele é simples. Ele não é uma leitura que você fala, nossa, como é difícil. Não, não é difícil. Você pega ele, lê e tenta aplicar ali na sua empresa de uma forma que você possa se resguardar. Não só resguardar o cliente. Aí você chega lá para o cliente que veio estressadinho e fala para ele, olha, eu entendo que você quer devolver esse copo, mas você não tem esse direito, você vai ter que ficar com o copo. Você comprou em loja física e só se aplicaria o direito de arrependimento numa compra online. Então, o que que eu te oriento? Se você estiver insatisfeito, procura o Procon. A minha empresa, nós sabemos aqui que está tudo dentro das normas do direito do consumidor, o senhor está sendo respeitado, mas infelizmente eu não posso fazer essa troca para você. Tem lojas que têm, por cortesia, 7 dias para troca, 10 dias, mas isso é uma liberalidade da empresa, não tem nenhuma questão
cada
que obriga.
Cada local, né?
Tem gente que quer reembolso do produto. Então, aí não tem como.
Verdade, entra um pouco da empatia, né? Aquela pessoa que tá ali gritando, né? Tá frustrada por alguma situação. Nós, tentar também ver o lado dela, mas direcionando pro lado, né? Dali da empresa, né? Da forma que a empresa trabalha, das regras da empresa, né? Não entrar no mesmo perfil da pessoa, alterar a voz, né? Ou ser grosso com a pessoa, né? Mas sim, trazer para ela ali, né? Que a gente tá ali dispostos, né, a estar ajudando ela a resolver o problema dela, mas mostrar para ela que não é o que ela quer. E mostrar ali, apresentar para ela da forma que a empresa trabalha, com toda a paciência, calma, porque assim, nem tudo a gente precisa perder. Não é porque o cliente chegou alterado ali que a gente nunca mais quer aquele cliente. Não, é mostrar o direcionamento para ele, né, para ele sempre voltar e lembrar, nossa, aquela pessoa ali, você viu? Eu achei que eu estava certa, mas eu não estava certa, e trouxe ali a solução para ela e ela retorna, né?
Exatamente.
Pra gente.
Isso é um ponto crucial, né? A empresa ter essa empatia e saber lidar com isso. Porque se um cliente, por mais que ele chegue lá estressado e tal, se você souber contornar essa situação, você ganha o cliente. Se for algo que não custa para você... Okay. E por mais que você esteja por mais que você esteja com toda a razão que o direito do consumidor te resguarda, mas se for algo que não te custa, às vezes você ganha cliente nisso. Mas aí é uma questão também da interna da empresa, quais são as normas internas ali, né, que vocês vão definir, se isso realmente é viável ou não.
Você falou um pouquinho aí sobre a diferença da loja física, né, para as vendas online. E a gente vai entrar um pouquinho nessa questão do marketplace, né? Que muita gente quer empreender e o melhor lugar para começar, você olha, eu vou começar para um marketplace, eu vou fazer um produto, ou eu vou revender um produto no marketplace. E não é a mesma coisa, né? Tem muitas regrinhas diferentes. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o cuidado se tem que ter na hora de ir para um marketplace, né? Ou para algum aplicativo também, para trabalhar nessas questões de aplicativos, para que a pessoa também tenha ciência de que empreender, até nesses lugares, também tem algumas complicações.
Sim. A venda, a empresa, normalmente, igual você tocou, quem está normalmente começando, ele procura ter um escritório em casa e vender online. Aí procura sites para poder anunciar os seus produtos e ali fazer a sua venda. A empresa vai crescendo, vai crescendo, vai tendo os seus lucros e tudo mais. E vai, aí por aí vai gerando a necessidade de ter um lugar físico e tudo mais. Mas o que mais está acontecendo? Isso é um caso que aconteceu lá no escritório, que eu vou trazer para vocês, e que causou uma indignação, assim, absurda. O cliente, ele estava, esse cliente é até meu irmão, ele estava operando, né, vendendo no marketplace, vendia muito bem, já estava há mais de 3, 4 anos trabalhando, vendendo todos os dias, e do nada, a conta foi suspensa, sem nenhuma justificativa. E aí, como é que faz? Quebra a perna do empresário. Ele tinha optado por ter essa conta e operar somente por ali. Suas vendas foram para o chão, não tinha mais venda. Sorte que ele tinha uma loja física que estava trabalhando ainda, mas o carro-chefe era o online. E aí a gente entrou com uma medida judicial, pedimos o desbloqueio da conta e ainda assim eles continuaram descumprindo. E o direito do, né, ele é tão justo nesse sentido que temos a questão dos lucros cessantes. O que são os lucros cessantes? Enquanto a empresa deixou de trabalhar por conta deste bloqueio, ela tem o direito ali de receber como se estivesse trabalhando. Então, assim, ela teve direito a receber os lucros cessantes, que ela deixou de ganhar enquanto a conta estava bloqueada. E aí, com isso, a gente conseguiu, passou um certo período, a gente conseguiu desbloquear essa conta. Hoje a conta está operando normalmente. E a empresa está fluindo. Mas a questão principal é o seguinte: como que uma empresa que trabalhou 4, 5 anos no marketplace online, ela perde uma conta que ela está qualificada? Ela, para quem vende online, ela sabe a importância de você ser qualificado. Você ter ali 10 mil vendas, você ter ali uma classificação como uma estrelinha, um gold, significa que você é um vendedor de qualidade e que você respeita o seu consumidor.
Essa é a credibilidade que você tem no online. Você não tem um rosto da pessoa para você. Exato. Falar, eu confio na Nabila. Você vai confiar nos comentários, na quantidade de vendas. Exatamente. E é realmente aí aquela pessoa que construiu tudo. A sorte do seu irmão, ele tinha o espaço físico para dar um suporte. Mas imagina um empresário que só está ali no online.
Só está no online. Como que faz?
Como que faz?
E aí tem gente que fala, abre outra conta. Não é a mesma coisa você abrir outra conta. Porque você perde toda a sua credibilidade. Você vai ter que recomeçar. Para você poder chegar num nível de um vendedor qualificado, você precisa de 4, 5 meses de venda. E para você ter esses 4, 5 meses de venda, o seu consumidor que estava comprando naquela conta, às vezes ele não vem para a sua nova. Às vezes não, a maioria das vezes eles não vêm. Então a gente precisa saber que essas questões, elas têm como ser protegidas, elas têm como a gente brigar por elas para voltar. E o mesmo se aplica também para motorista de aplicativo, que tem a conta bloqueada sem motivo.
Isso é interessante, né? Porque também tem isso, né?
Sim.
Às vezes a pessoa faz ali, às vezes nem numa reclamação verídica, né? E aí bloqueia do nada, né? A conta da pessoa, nada, né?
E dá para desbloquear se a gente conseguir comprovar ali que não ocorreu ou então que foi alguma coisa que você não teve a oportunidade de se defender, entendeu? O entregador também de comida. Então, você consegue ali, se ele tem o aplicativo dele bloqueado, a gente também consegue ter essa questão, essa defesa e pedir o desbloqueio dessas contas. O que acontece muito também, né, na parte da pessoa física, ela se aplica na pessoa jurídica também e a gente tem todo ordenamento jurídico para proteger e para conseguir colocar a empresa para rodar, para conseguir colocar a pessoa física em si para voltar a trabalhar, sem ter essas punições arbitrárias, né, que eu entendo que são arbitrárias, desses grandes sites de marketplace.
E assim, proteger as pessoas para elas poderem trabalhar, né, e fazer ali o que realmente é o ganha-pão, né, digamos assim. E aí, voltando um pouco para a tributação, aí eu queria que você falasse para nós, Nabila, a diferença um pouco dos tributos de quem trabalha no online e quem trabalha com físico, se tem alguma diferença ou se não, não tem nenhuma diferença, porque a gente sabe, igual você falou, muitas vezes a pessoa começa a trabalhar de casa, né, de uma forma meio amadora, então desmistifica um pouquinho para nós essa parte aí dos tributos.
Olha, essa é uma questão bastante delicada. E que eu sempre oriento. Vamos voltar um pouquinho só nos contratos. Quando você vai abrir uma empresa, você tem o contrato social. O que é o contrato social? Nada mais é do que ele é uma certidão de nascimento da sua empresa. E ali você vai estabelecer o regime da empresa. Você vai ter um contador te auxiliando, te orientando do que você vai pôr, qual é o seu ramo. Então, naquele contrato, você vai organizar, você vai prever ali tudo que você vai seguir. Pode mudar no meio do caminho? Claro que pode. A gente consegue organizar, faz uma alteração, faz, se for necessário, abre outra, entendeu? Porém, o ideal é a gente ter ali toda uma estrutura jurídica de contador, advogado, o empresário, conversar para a gente conseguir fazer essa certidão de nascimento da empresa de uma forma que te deixe, te faça, às vezes, pagar menos tributos e ter ali algumas vantagens, certo? Então, assim, te enquadra em regimes mais benéficos. Hoje em dia, a grande maioria está no Simples Nacional, onde você tem ali uma guia em que você recolhe todos os seus impostos, né? O imposto de renda sobre a pessoa jurídica. Temos ali, dependendo do que você vai, de que ramo que você vai atuar, se você vai, no caso do prestador de serviço, você emite a guia do ISS, direto na prefeitura. Então, assim, são várias questões de tributação que você tem que se atentar, se proteger, para que você não pague tributos a mais. Então, assim, esse enquadramento, você procura um advogado, procura um contador, que ele vai direcionar você da melhor forma para cada empresa, para cada ramo. E outras questões também que acontecem muito. Você está lá trabalhando, aí começa a chegar as guias. Você pagar imposto. Circulação de mercadoria. Impostos, imposto de renda, os impostos dos seus funcionários, tudo isso. Se você não paga, você não consegue emitir nota, a certidão negativa de débito junto à Procuradoria Geral do Estado, à Federal, à Municipal, e aí você não consegue participar de licitação. Você fica amarrado. Então, como que você vai ter uma gestão boa? Como que a sua empresa vai crescer sendo que você não prestou atenção na questão tributária? Então, toda essa organização, todos esses cuidados, você consegue ter ali com uma boa gestão. Outra coisa também, tem empresas que a gente consegue até recuperar tributos. Que você, eu tenho um supermercado, eu emito nota fiscal, pagando um imposto que lá na cadeia de fornecimento a indústria já pagou. E aí eu pego no meu mini mercado, solicito a restituição desse imposto de renda, desses impostos, tá? PIS e COFINS. Eu consigo restituir por 5 anos para trás se a empresa está apertada. Isso não é um fôlego para a empresa? Então, assim, tem muitas questões tributárias que a gente consegue ajustar para que o empresário, ele resolva, dê uma desafogada, porque a gente sabe, a carga tributária no Brasil, ela é alta, ela judia da gente, mas tem mecanismos que a gente consegue aproveitar ali para estar amenizando essa dor, esse sofrimento que a gente sabe que o empresário sofre.
Amanda, você já viu, né? Tem um casamento por aí, o contador e a advocacia. E muitas pessoas estão esquecendo disso, né? Eu estou falando justamente aqui, porque o que a gente traz aqui no podcast é tanto para o empreendedor quanto para quem quer empreender. Então, a gente sabe da necessidade do contador, né? Do contato com o contador, com a advocacia. E a Nabila trouxe muito isso aqui para a gente. Né, essas questões mesmo, né, do contato, né, do que o empresário precisa ter dentro da empresa dele, esse contato, né, porque assim não é só, ah, eu vou montar um CNPJ, né, tem outras informações, tem outros, né, tem outros prestadores de serviço, hoje a gente sabe que tem muito, né, cada situação dentro da sua empresa, normalmente você precisa de uma área específica. Né? Então, a Nabila trouxe isso aqui pra gente, um pouquinho, né, do que é o mundo, né, do empresário, do consumidor, né, da advocacia.
E assim, eu sempre falo, né, cada um é essencial na sua especialidade, né, o contador, ele é essencial demais no ramo do empreendedorismo. Se você não tiver um contador bom que te auxilia, sua empresa vai falir. Porque o contador ele tem a possibilidade de pôr sua empresa lá em cima e pôr ela lá embaixo.
É, se você não assistiu o nosso episódio que fala sobre contabilidade, é o nosso primeiro episódio, então você vai lá, o Rodrigo, que foi nosso convidado, falou um pouquinho exatamente sobre o que você falou, né? O cuidado da escolha, né, das pessoas que vai ter nessa rede da sua empresa, que é uma rede, né? Um precisa do outro ali para várias funções. Ela é crucial para o futuro, né, e para o crescimento, como você trouxe aqui. Muitas das vezes a gente deixa de fazer algumas coisas e a gente peca na hora de crescer. Né? A sua empresa fica estagnada e aí as pessoas não sabem, nossa, eu trabalho tanto e parece que não rende, porque realmente a gente precisa ter uma estrutura muito boa dentro de uma empresa para que ela consiga crescer de uma forma saudável, né? E é essencial isso, né, Nabila? E eu queria que você deixasse para essas pessoas aí que estão começando a empreender agora ou estão pensando em empreender, um conselho, assim, quem está começando agora ou quem começou tudo errado, né? E dá tempo de arrumar. O que fazer para arrumar a casa, principalmente voltado nessa área do direito, né? Do Código do Consumidor, das leis que regem aí essa parte do empreendedorismo.
Antes de mais nada, leia tudo que você for assinar. Leia tudo que você for assinar. E outra. O que está escrito sempre vai te proteger, te resguardar. Não acredite em fio do bigode. Hoje em dia, acabou. Infelizmente. Gostaríamos que tivesse ainda essa questão de eu negociei no fio do bigode, mas hoje em dia não é mais assim. Tem pessoas que têm palavra e cumprem, mas não acontece na grande maioria. Ainda mais quando a gente fala de negócios que atingem... hoje em dia, a nossa capacidade de atender pessoas fora da nossa bolha é muito grande. A gente tem rede social, a gente vende online. Então, com isso, você não sabe quem está te contratando. Você não sabe com quem você está negociando. Então, se você não tiver algo que te protege, que te dá um resguardo, você vai cair em alguma complicação jurídica e vai precisar resolver isso na esfera judicial. Que demora, que é custoso, que é caro.
Que é desgastante, né?
Emocionalmente desgastante. Então, assim, são coisas que você consegue fazer aquela advocacia preventiva que a gente chama. Então, isso tem valor e as pessoas não conseguem visualizar o valor de uma advocacia preventiva. Que você pode... resolver muitos conflitos que te causariam um prejuízo muito maior lá na frente. Seria mais assim, nesse sentido, de você ter esse cuidado de ler o Código de Defesa do Consumidor, ter o cuidado de ter um contrato bem estabelecido, ditando as regras, conversar com a pessoa que vai elaborar o seu contrato, para você explicar as suas necessidades, a questão de como que vai ser o jogo que você quer jogar, para poder aplicar ali no seu negócio e assim evitar maiores problemas. E outra, né? Treinar a sua equipe. Isso é uma coisa que foge da minha questão, da minha profissão, né, de advogada, mas pela experiência, do que eu vejo nos casos que me procuram lá no escritório, é que uma equipe despreparada, que não sabe o seu direito, ela também pode prejudicar muito a empresa. Então, assim, seriam mais essas questões. E também a falar pro empresário, tenha o coração quentinho, que as coisas vão dar certo.
Verdade, não, é perder tempo,
não,
né?
Perder
é ganhar tempo, né? Isso ganha tempo,
ganha,
né?
Tempo.
Então, é um pouquinho assim que às vezes a gente acha assim, ah, vou ler um contrato, nada. Não, leia assim, você vai ganhar tempo e não vai perder tempo. Isso. Nabila, estamos chegando na reta final do nosso podcast, do episódio de hoje. E eu queria agradecer você, né, pelo seu tempo, por estar aqui se dedicando, né, a trazer um pouquinho para o nosso público, né, quais são as soluções ou os casos, né, que acontecem muito no dia a dia, né, do brasileiro, do cuiabano. E eu queria falar para você muito obrigado. É um prazer, eu e a Amanda estar recebendo você aqui. Né? A Nabila eu não conhecia, conheci há pouco tempo, mas é um prazer ter você aqui no nosso podcast. E está chegando no final, né? Conta um pouquinho aí se você gostou, se não gostou.
Primeiro, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito a oportunidade, Catiane, Amanda, de estar aqui no Fala CEO, que foi uma oportunidade assim, de engrandecimento e até de destravamento, né? Amanda sabe. Então, assim, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, obrigada pela oportunidade, foi muito agradável e a conversa fluiu muito bem, eu gostei bastante. E o que vocês precisarem, novas questões, novas dúvidas, eu tô à disposição. Eu vou deixar meu Instagram também, para quem quiser. Meu Instagram é nabilomais. E qualquer dúvida que vocês precisarem, eu tô aqui. Mais uma vez, obrigada.
E para você que nos ouviu até aqui, né, deixa aí seu comentário, curta, compartilha com aquele seu amigo que está empreendendo ou que está querendo empreender, né, iniciar essa nova jornada. E obrigada, Nabila, mais uma vez pela sua presença aqui. E o nosso próximo episódio, a gente vai trazer aqui uma advogada previdenciarista, que ela vai falar um pouquinho mais, principalmente sobre as regras com o INSS e também como que é a obrigatoriedade de você pagar esse benefício para o seu funcionário. Para você que já está com funcionários, é muito importante. Então, aguardem o nosso próximo episódio. E até mais.
Até mais. Eu queria deixar um agradecimento aqui para o nosso patrocinador, Renato Moraes, da UpLink Internet, que abraçou esse projeto conosco e está aqui, né, todos os dias nos apoiando. Muito obrigado, pessoal. E até mais.
Até a próxima.
Até mais. Tchau, tchau.